Queria que você abrisse a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus. Confiar em Deus, como é bom confiar em Deus e servir. Nós tivemos no sábado passado uma conferência que foi muito, muito abençoada. E o tema era Salvos para Servir. E hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, sobre servir. Vamos pegar exemplos da Bíblia. Confiar em Deus e servir ao Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai. Como é bom estar na tua casa, como é bom ter esse privilégio de estar numa terça-feira à noite aqui, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, de lutas, de algumas intempéries, Pai. Nós estamos aqui, como é bom poder estar aqui, escutar a tua palavra, escutar os teus louvores, te adorar, te exaltar e reconhecer que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso refúgio, a nossa fortaleza bem presente no dia da angústia, Pai. Como é bom, Pai. Nós te pedimos, fala aos nossos corações, Pai. Fala com todos, inclusive comigo, como o Senhor tem falado através desses textos nesses dias, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Nós somos fracos, somos falhos, mas nós queremos nesse momento te escutar, escutar a tua voz. Fala através da Bíblia Sagrada e da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o Senhor vê o que está diante, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeira coisa que eu queria dizer para você, gente. Eu sei que tem pessoas que estão passando por momentos de luta, de incertezas, de dúvidas, mas saiba que Deus conhece o seu coração. Independente da sua situação, independente de como você está, e às vezes a sua autoestima está lá embaixo, você olha para os lados e você acha que tem pessoas melhores do que você não tem potencial, que você não tem aquilo que era necessário para sair dessa situação, saiba que Deus conhece o seu coração. E que Deus lhe fez assim porque ele tem, através da sua vida, propósitos. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua diferença em relação aos outros, e todos nós, Deus tem projetos, todos nós, Deus tem coisas grandes para realizar. Então creia que Deus te trouxe essa noite para escutar essa palavra, que através da sua vida Deus vai fazer grandes coisas. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu tenho na palma das minhas mãos gravado o teu nome. Então Deus te conhece, Deus sabe tudo que você tem enfrentado, Deus sabe de toda a sua luta, e você tenha certeza que o mais importante é confiar nele. E Davi é um homem que a gente vai ter exemplos aqui, que confiava em Deus. Salmo 37, versículo 4 diz: Deleita a sua vida no Senhor, e ele lhe entregará e dará o que deseja o teu coração. No versículo 5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas quando a gente fala em confiança, a gente vai ver que Davi era um homem que confiava em Deus. E Davi foi colocado por rei porque Deus o escolheu. E é outra situação que a gente aprende na Bíblia, que a maioria das bênçãos que a gente tem Deus é que nos abençoa, como Ele promete em Deuteronômio 28, 2. Se tu ouvir a minha voz e obedecer aos meus mandamentos, a minha bênção, as minhas bênçãos te alcançarão. As minhas bênçãos te alcançarão. Então não abra mão de você buscar, de você conhecer, de você se deleitar na presença de Deus, porque as bênçãos Ele vai mandar para você e vai mandar no tempo certo. De repente não chegou o teu tempo, de repente você está passando essa luta, essa enfermidade, essa crise financeira, esse processo de crise no lar, mas Deus conhece o seu coração e tudo no tempo certo, as bênçãos vão chegar para você, como chegou na vida de Davi. Amém? E a gente entende que essa história ela vem lá de trás, exatamente ao contrário, com o povo não confiando em Deus. A história bíblica ela vem dos patriarcas, né? Vem de Abraão, daí vem de Moisés, daí vem de Josué, depois vai para os juízes, e depois os juízes, o povo insatisfeito, o povo já se afastando de Deus, ele pede um rei. Volta no capítulo 8, de 1 Samuel, que diz assim, capítulo 8, vamos entender um pouquinho aqui a história. No versículo 4, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhes, eis que está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e o versículo 7 diz, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então naquela época, Deus reinava, só que aquele povo se afastava de Deus, aquele povo não confiava mais em Deus, aquele povo, eles desejavam um rei como as outras nações tinham, porque Israel era a única nação que não tinha rei, só que aquele povo que conhecia Deus, que tinha visto Deus fazer grandes milagres sobrenaturais, aquele povo, ele queria viver a vida dos outros, ele queria olhar para o lado, ele queria olhar para as outras pessoas, e eles pediram um rei, e Deus falou, não Samuel, eles querem um rei, deixa eles terem um rei. Só que o problema de ter um rei, e muitas vezes esse rei na nossa vida, ele representa coisas que vão nos afastar de Deus, vão nos tirar exatamente a confiança de clamar ao nosso Deus quando a gente necessita. Quando a gente necessita de uma cura, que é impossível, que o médico já decretou e falou, não tem cura, essa doença não tem cura. E o médico, muitas das vezes, na verdade, eu acho que todas as vezes, ele está falando a verdade. Mas para você, aquele médico é o teu rei. E você esquece de clamar ao Senhor, que faz o impossível, que faz milagres, que já curou os cegos, coxos, e pode curar hoje. E Ele cura, porque você coloca aquele médico como um rei. Muitas vezes uma dívida, e uma dívida grande, dívida de 50, 60, 70 mil, e você acha que o teu rei que vai solucionar é o banco, é um empréstimo, é alguma coisa da tua cabeça, e você esquece de clamar ao Senhor, porque esse Senhor faz milagre. E o milagre, quando é feito, gente, não tem como se explicar, e eu estou falando isso porque eu já passei por dívidas desse tamanho, e quando eu olho para trás, graças a Deus, Deus me livrou das dívidas. Agora, não peço explicação, porque eu não lembro como foi. Eu não tenho detalhes. Eu sei que Deus fez. Porque milagre não se explica. Milagre, Deus faz. Mas você precisa confiar nesse Deus. Então, independente das suas lutas, se você está passando essa luta no teu casamento, com a tua esposa, com o teu marido, não busque em outros lugares, busque na Bíblia, busque em ajoelhar e orar e clamar pela salvação, pela transformação da tua casa, pela transformação do teu marido, pela conversão da tua esposa, pela salvação do teu filho. Não faça como esse povo que queria reis. Tem gente que às vezes perdeu o emprego, perdeu aquela empresa e está hoje, perdeu aquele trabalho e hoje está com uma empresa e o começo é difícil, é luta, mas a pessoa está olhando para trás, está olhando para o Egito, falou, ai, como era bom quando eu trabalhava lá. Só que se você ler o texto aqui, eu não vou ler para não alongar, em seguida, ele fala sobre os detalhes que é o que você tem um rei. Quando você tem um rei, você tem que trabalhar para eles, você tem que servir, você tem que pagar os impostos, tem tudo isso. E Deus quer te prosperar naquilo que Ele está colocando na sua mão, na visão que Ele te deu. Não abra mão, não recue, siga em frente, confia no Senhor, que Ele está contigo, Ele conhece o teu coração, tudo é no tempo de Deus. E esse povo que pediu um rei, ele ganhou um rei. Em seguida a gente vai ver que Deus escolhe, como eu falei para vocês, as bênçãos do Senhor te alcançarão, e Deus escolhe um homem chamado Saul. E Saul, no capítulo 9, no versículo 21, diz assim: então, quando ele foi escolhido, então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel, capítulo 9, versículo 22, porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e o levou à câmara, e Deus lhe ligara acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Saul também foi escolhido, porque naquela época Saul era um homem bom, de coração humilde, tanto é que ele demonstra humildade quando ele é escolhido. A grande questão é o processo, que muitas vezes a gente começa tão bem, mas depois a gente vai caindo na soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E Saul, ele com o tempo, depois que ele venceu a primeira batalha contra os filisteus, ele foi se apoderando de todo o poder e foi se achando e foi se desviando do caminho. É mais ou menos quando muita gente que está desempregada e pede um emprego, chega no emprego, faz de tudo. Faz tudo com alegria, com o coração alegre. Passou 3 meses, já começa a reclamar, já começa a dizer que não está bom. Aí o patrão que pede para você colocar o copo d'água aqui, você coloca o copo d'água no outro lado. Você começa a ter os teus palpites. É que nem mais ou menos quando a gente chega na igreja e a gente ainda está com aquela alegria, feliz, novo convertido, faz o curso de atalaia. Aí vamos lá de atalaia, vamos lavar o banheiro. Na minha época eu lavava o banheiro. Acho que agora não tem mais isso, né? Mas aí o pessoal orienta a fazer desse jeito. Ele fala: não, vou fazer do meu jeito. Aí que começa a mudar. E Saul foi desse jeito. Ele era rei, ele tinha conquistado vitórias. Só que daí ele começou a mudar. Ele começou a fazer do jeito dele. No capítulo 13, diz assim, versículo 8: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele, de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para o saudar. Ou seja, Saul aqui, Samuel falou para ele esperar. Só que ele não quis esperar, esperou, falou: não, deixa que eu vou fazer. Só que ele foi fazer uma coisa que ele não tinha autoridade, aquilo ali era só para o sacerdote. Então ele já começou a desobedecer, e o problema todo é esse: quando a gente começa a desobedecer, você começa com uma coisa pequena e amanhã você já está desobedecendo coisas maiores, como acontece no capítulo da frente, no capítulo 15, olha aqui. No capítulo 15, em outra guerra, Samuel lhe dá uma ordem a Saul. Diz assim: vai, capítulo 15, versículo 3, vai, pois agora, e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. No versículo 9, diz assim: e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, é o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruído totalmente. Ou seja, Deus deu uma orientação para Saul: vai lá e destrói o inimigo, não deixa sobrar nada. Só que ele, na verdade ele disse que o pessoal perdoou, mas na verdade eles quiseram as coisas boas, e eles pegaram as coisas boas. Só que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a gente lá de cima. E aí ele dá ordem, e Samuel vai e dá uma grande dura nele. Por quê? Porque Saul, ele achava que ele estava bem, ele pegou as ovelhas, os bois e fez sacrifício. É mais ou menos nós, quando a gente vem para a igreja, estamos frequentando a igreja, estamos sendo dizimista, oferta, mas o nosso coração não está 100% aqui. Nós estamos vindo mais pela já tradição, costume, religiosidade. E Deus é bem claro para Samuel, no versículo 22 do capítulo 15. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que as gorduras de carneiro. Ou seja, obedecer é melhor do que se sacrificar. A gente ensina para as crianças, eu na classe de adolescentes, mas já fui dos juniores, e quem é tio das crianças, a frase que o pastor colocou há muitos anos e é baseada nesse versículo: quem obedece é feliz, quem desobedece sofre. E aqui Deus está dizendo: obedecer é melhor do que você se sacrificar. Você pode trazer o dízimo mais alto da igreja, você pode dar a oferta mais alta, você pode ser o cara que vem em todos os cultos, mas se você não obedecer nos detalhes, se você não obedecer no teu íntimo, ali quando está só você e Deus no computador, ou na televisão, ou em casa, ou na rua, não adianta, não agrada. E Deus nos conhece, Deus nos conhece no íntimo. E aí acontece que Saul perdeu o reinado, porque ele confiou mais em si próprio do que no Senhor. No início ele confiava em Deus, teve grandes vitórias, mas depois ele foi se afastando de Deus, como aquele povo que queria um rei, que desejava um rei. E aí a gente vai chegar em Davi. E em Davi, no capítulo 16, Deus fala para Samuel, no versículo 1, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. E a gente vai para o versículo 6, porque Samuel ele vai para a casa de Jessé, né? E aí no versículo 6 ele vê o primeiro filho, e se sucedeu que entrando eles, Samuel e Jessé, né, viu a Eliabe, que era o mais velho, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E aí foi quando Deus respondeu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, Samuel ele olhou primeiro e falou: pô, será que é isso aqui? Deus falou: não, meu querido. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece o teu potencial, foi Ele que te fez no ventre da sua mãe, Ele sabe tudo que Ele tem planejado para você. Jeremias 29,11 diz que só eu sei os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Deus tem coisas grandes para a sua vida, Deus tem coisas grandes. Levanta a cabeça, não temas, porque eu sou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Deus te conhece, como ele diz esse versículo. E na sequência diz, versículo 8, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e o disse: nem a este eu tenho escolhido o Senhor. E depois passou a Samá e também falou que não era esse. E aí no versículo 12, ele fala assim: então manda buscar dele, e o trouxe, e veio, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, no versículo 13, e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi e Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Deus escolheu Davi, e nesse momento ele unge a Davi. E aí a gente entra nessa parte de confiar em Deus, de esperar em Deus, porque Davi é um exemplo na questão de paciência, de esperar, de servir ao Senhor. Porque na sequência conta a história que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí Saul, ele tinha momentos de loucuras, E aí no versículo 18 diz: então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra e sisudo em palavras. Versículo 19: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento de pão, enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito. Aqui é a primeira vez que a gente vai ver a obediência de Davi. A gente vê que Davi, ele sempre foi obediente ao pai. O pai mandava ele tomar conta das ovelhas, ele tomava. O pai mandou ele tomar conta do rei, ele foi. E ele já tinha sido ungido rei. Ele poderia me falar muito bem, falar: mas como é que eu vou lá cuidar dele, que eu já sou rei? Eu não fui ungido? Mas Davi sabia que ele tinha que confiar em Deus, que o tempo era de Deus. E aqui ele confia. E aí a gente vai para a história seguinte, que vocês conhecem, que é quando Golias vem e desafia o povo de Israel. E quando, no capítulo 17, quero que vocês acompanhem comigo, no capítulo 17, quando o gigante Golias, ele desafia o povo de Israel, no versículo 10 diz assim: disse mais o filisteu Golias: hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aí no versículo 12: e Davi, filho de um homem efreteu, que era Judá, Jessé, ele tinha 8 filhos, ele foi para a guerra. Versículo 14: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aqui diz a história, resumindo, que Davi foi orientado para o seu pai para levar comida para os irmãos. E ele, mais uma vez, obedeceu. E, mais uma vez, ele serviu. Era um homem que servia. O pai mandava ele cuidar das ovelhas, ele servia. O pai mandou ele lá tocar harpa para Saul, ele foi. O pai mandou ele levar alimentos, ele foi servir. E você vê que em nenhum momento a gente vê interesse por parte dele. A gente vê que Davi, ele tinha um coração que estava disposto a servir, porque nós somos salvos para servir. E Saul foi ao contrário disso, enquanto que Davi servia ao Senhor, confiava no Senhor, tinha paciência, esperava. Mas outra coisa que nos mostra Davi nesse texto, eu não vou ler inteiro, é que ele tinha também coragem e ousadia. Coragem e ousadia, porque quando ele vê tudo aquilo que está acontecendo, aquele povo sendo desafiado pelo Golias, por um gigante Golias, Davi, ele se levanta. E Davi coloca Deus à frente, que é outra virtude que ele nos ensina: honrar a Deus em todo o tempo. Davi, ele coloca exatamente a glória do Senhor acima de todas as coisas, porque ele conhecia esse Deus. Ele era um homem que conhecia esse Deus. Ele diz assim no versículo 26: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, a confiança em Deus dele era tremenda. Era um cara de fé. E fé é para essas horas, como nos ensinou já o nosso pastor na vida dele, no testemunho dele. Fé é para quando o médico diz que não tem cura. Fé é para quando você vê as dívidas assoladas sobre a sua vida e você acha que não tem maneira. Mas tem, porque para Deus nada é impossível. E o milagre acontece. Como será? Não sei. Já falei aqui, milagre não se explica, mas Deus faz. Se humilha, clama, busca a Deus, porque Ele vai honrar a tua fé. E Davi honrava a Deus. Davi, ele teve paciência. Davi era um homem de coragem, de ousadia. Era um homem que confiava em Deus, que servia, que gostava de servir. E ele, acima de tudo, ele colocava Deus à frente. No versículo 32, Davi diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: como é que tu vai lutar com esse gigante, meu querido? Você é um menino. Só que no versículo 34 ele disse a Saul, Davi diz a Saul no 34: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vi um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, eu lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele sempre honrava a Deus. Deus já te deu grandes vitórias. Deus fez você passar no meio de uma pandemia. Lembre-se que você passou 2 anos, não sei quanto tempo, dentro de casa, trancado, sem saber o que ia fazer, o que ia ganhar, e Deus fez você passar. Você está aí de pé, você está aqui, e Deus tem grandes vitórias para a sua vida. Deus já te fez vencer ursos, leões, e esse gigante que está te afrontando, que está te incomodando, ele vai cair em nome de Jesus. Ele vai cair, porque ele está afrontando o Deus que está sobre a tua vida, o Deus que é o teu Pai, o teu Salvador, que você entregou a tua vida, e é promessa dele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É promessa da Bíblia Sagrada, não sou eu que estou falando, é promessa que está escrito na Bíblia Sagrada: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse Deus é um Deus do impossível. Creia que esse gigante que está te incomodando, que está às vezes até tirando a tua paz, ele vai cair, porque a partir dessa noite você vai confiar nesse Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você vai confiar de todo o teu coração, você vai colocar toda a tua confiança nele, e vai orar, e vai clamar, e vai levantar de madrugada, e vai clamar, e vai viver durante o dia louvando, adorando, exaltando, e você vai ver que você vai passar os dias, e você vai ter solução, você vai ter ideias, você vai ter provisão, você vai ter coisas novas. De repente um telefonema vem, e vem um contrato novo, vem um emprego novo, vem um trabalho novo, de repente vem um exame novo, e ali aparece para a honra e glória do Senhor, e para que o médico veja que existe um Deus sobre a sua vida, que você está curado em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. Tomamos posse da palavra de Deus, porque nós fomos salvos exatamente para confiar nesse Deus maravilhoso. Amém? Com Davi, aprenda a ter paciência, tudo é no tempo do Senhor, a ter coragem, ousadia, a servir. Sirva, sirva, porque Deus está te vendo. E quando eu falo servir, é servir na igreja? Sim. Mas é servir no teu trabalho, honrando, fazendo o melhor, para que as pessoas vejam que lá onde você está, existe um servo do Senhor, existe um homem que honra a Deus, existe uma mulher que leva Jesus a sério, porque isso vai fazer diferença na salvação de outras vidas. Então que você siga o exemplo de Davi, porque Davi nos ensina, e a história dele conta que ele teve muitas vitórias, mas tudo isso porque ele plantava, ele semeava, e ele colheu vitórias. Amém? Fecha teus olhos para a gente orar. E eu queria pedir para você que chegou nessa noite precisando escutar essa palavra. Se Deus falou diretamente ao teu coração, para você confiar nele. Se você chegou aqui precisando escutar dele, como diz Isaías 49:15, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Deus tem a solução para os teus problemas. Que você fique de pé para que a gente possa orar. Se Deus falou ao teu coração, que você fique de pé para a gente entregar tudo isso, tudo que tem nos tirar do sono, nos tirar da tranquilidade, trazendo ansiedade, que você fique de pé e coloca nesse momento diante do Senhor, para que a gente possa declarar que nós confiamos nele de todo o coração, que a gente entrega, Pai, que a gente entrega nas tuas mãos. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Glórias sejam dadas a ti. Obrigado por essa Bíblia sagrada, Pai. Obrigado por a gente aprender com histórias do Senhor, que são, Senhor, a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha, bem presente no dia da angústia, Pai. E esses homens, essas mulheres, se colocam diante do Senhor, entregando nas tuas mãos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que resolve, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Aquilo que a gente não tem saída, o Senhor tem a escape, o Senhor tem a saída em nós. Em nome de Jesus, e nós colocamos diante do Senhor, porque nós confiamos em ti, nós confiamos na tua palavra, nas tuas promessas, em nome de Jesus, amém. Amém.